que têm olhado para a nossa Constituição, e alemães também, que é onde a nossa Constituição, maior inspiração, foi beber, e de facto a doutrina é consensual nisto. Nós hoje, para alterarmos seriamente, sem acreditarmos em artifícios, um limite material, o que fazemos é uma artimanha. Alteramos primeiro o limite e depois alteramos a norma. Isto é frontalmente chocante com o que os fundadores da Constituição e os seus redatores quiseram. Porque o que quiseram foi dizer assim, de hoje para sempre estas normas não podem ser alteradas. E nós o que fazemos é alteramos primeiro o limite como se fosse uma norma qualquer. E depois alteramos a norma que queremos verdadeiramente alterar. Isto é uma artimanha. Isto é uma espécie de burla constitucional. E portanto, nós o que temos que perceber é porque é que estamos a fazer isto. É por uma razão meramente simbólica de não deixarmos que um determinado conjunto de normas, entendemos que se alterarmos isto, vamos mudar o chamado bilhete de identidade da Constituição. E eu penso que isso hoje ficou bem claro nas intervenções legítimas, completamente, que aqui foram feitas. Estranhei também a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que se referiu a algumas propostas, porque, de facto, tanto quanto eu sei, o PAN defende uma alteração constitucional para consagrar o enriquecimento ilícito, que é exatamente aquilo que fazemos, e gostava de sublinhar isto. O Chega consagrou no artigo 32 da Constituição exatamente o que o Tribunal Constitucional exigiu. Exatamente. E, portanto, se deixarmos este artigo cair, nós temos que assumir lá para fora que estamos a deixar cair o enriquecimento ilícito em Portugal. Porque não venha depois ninguém dizer que o Tribunal Constitucional impediu. Porque nós temos o poder de o fazer alterar isso agora. O Tribunal Constitucional tem as suas prerrogativas e poderes, mas não manda mais que a Assembleia que representa o povo português. E, portanto, nós temos o dever de o fazer aqui. Esta norma é exatamente o que o Tribunal Constitucional disse. Bem jurídico identificado, aumento, posse ou detenção de património injustificado, 3 anos seguintes à cessação de funções, incompatível com a declaração de rendimentos. E, portanto, temos todas as condições para pegar neste artigo e dizer, vamos olhá-lo de parte, porque se o chumbarmos, vamos estar a chumbar o enriquecimento ilícito, novamente, nesta Assembleia da República. E é que nós, no dia 23 de junho, conforme eu disse, o Chega vai trazer o enriquecimento ilícito legislativamente a esta Casa. E até podemos aprovar normas. Certamente que a do Chega terá mais dificuldade, mas pode ser aprovada do Bloco de Esquerda ou do Partido Socialista uma proposta. Mas quem nos garante que essa proposta não é depois chumbada pelo Tribunal Constitucional? Quem nos garante que não voltamos ao mesmo ponto? E que passamos mais 5 anos ou 10 anos à espera de uma norma de regulação do enriquecimento ilícito? Mesmo acreditando que o PSD, na proposta de revisão constitucional que fará, poderá voltar a incluir esta matéria. E, portanto, há aqui questões que não compreendemos muito bem. E só para terminar, Sr. Presidente, porque também não quero alongar-me muito nesta matéria, eu queria dizer isto. Bom, eu, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, eu não sei onde é que viu a normalização da escravatura moderna. O trabalho comunitário obrigatório existe em muitos sistemas democráticos do mundo, em Estados cuja democracia é bem mais longa que a nossa, imagina até que em alguns casos tem mais 2 séculos do que a nossa. E, portanto, eu penso que dizer que isto é escravatura é um pouco exagerado. E também não percebo onde é que viu punição sem condenação. Se ler bem a nossa proposta, diz-se que quando houver sentença transitada em julgado e com condenação definitiva, quando se diz não só na castração química, como na questão do trabalho comunitário obrigatório. Nunca se refere em momento nenhum que alguém pode ser obrigado a trabalhar ou que alguém pode ser castrado física ou cirurgicamente sem condenação definitiva. Aliás, repare que mesmo nos casos em que se refere ao trabalho comunitário, como é o caso do artigo 31 da nossa proposta, se não me engano, o artigo 30 da nossa proposta, refere-se aos limites das penas e das medidas de segurança. Porque o artigo 6 diz os condenados. No artigo 32, o que se pretende, Sra. Deputada, não é nenhuma condenação sem, não é nenhuma punição sem condenação. É precisamente o que o Tribunal exigiu para consagrar o enriquecimento ilícito. Desculpe, mas isto não é nenhuma condenação sem, não é punição sem condenação. O que se diz é que o princípio da presunção de inocência não impede a legislação criminal de prever e punir de forma adequada, desde que definitivamente identificado o bem jurídico protegido, a conduta daqueles que sendo titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos adquirirem, possuírem ou tiverem, durante o período de exercício de funções públicas, património incompatível com a sua declaração. Esta formulação é do Tribunal Constitucional, não é nossa. E, portanto, dizer-se que isto é uma punição sem condenação é acreditar que o Tribunal Constitucional promove este tipo de situações. De resto, convido todos a lerem os 2 acórdãos, um de 2015 e outro anterior, do Tribunal Constitucional em propostas do PSD sobre esta matéria. Foi exatamente isso que procurámos consagrar aqui. Vou terminar dizendo isto, Sr. Presidente. Eu não sei se esta Constituição é o bilhete de identidade do nosso regime ou não, como disse o Sr. Deputado António Filipe, e acredito nisso profundamente, assim como também o disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, e acredito que acreditem profundamente que esta Constituição é o bilhete de identidade do nosso regime. Mas eu penso que se olharmos para os vários artigos que aqui são propostos, e sem fazer nenhum exercício de globalidade para dizer que esta proposta altera estruturalmente ou não a Constituição, não é isso que aqui está em causa, eu penso que se nos despirmos da carga das bandeiras, da carga político-ideológica, ou da carga que é própria do Chega e das suas propostas, eu penso que temos aqui algumas propostas, e o Sr. Deputado Marcos Guedes identificou algumas, como os períodos de detenção para apresentação a juiz, a questão do enriquecimento ilícito, uma questão que nos parece absolutamente sensata, que é de que quem faz negócios em nome do Estado não possa ir trabalhar para as empresas com quem fez negócios. Quer dizer, isto é do mais básico possível. E é que nós todos, daqui a uns meses, vamos estar a lamentar não ter mecanismos constitucionais para conseguir contornar estas regras, e vamos dizer, bom, devíamos ter alterado a Constituição, mas a ver vamos se teremos outro tempo e outra oportunidade para que algumas alterações que são hoje fundamentais, mesmo que seja no âmbito da Constituição processual penal que temos em Portugal, de fazermos estas alterações. Eu não sei se a Constituição é o bilhete de identidade do nosso regime ou não. Também não me preocupa muito, honestamente, e acho que o povo português não vive disso. Acho que nós precisamos de uma Constituição mais ágil, de uma Constituição que não tenha preconceitos ideológicos, de uma Constituição eficaz e de uma Constituição que, acima de tudo, consiga perceber que os tempos mudaram e que o tempo de 1976 já passou e que precisamos de uma Constituição para os tempos modernos. Foi isso que procurámos fazer com esta Constituição, com esta proposta. De resto, Sr. Presidente, nada tenho a opor em relação à votação em bloco, até porque já percebi as intenções de todos os partidos aqui presentes e grupos parlamentares, e que é legítimo. Chega não poderá voltar à carga com nenhuma revisão constitucional durante a próxima legislatura, se o tempo permita, e a história também, consigamos na próxima voltar com uma e com muito mais deputados e com muito mais gente para conseguir sustentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída esta fase, não tenho inscrições para intervir no debate. Teríamos como ponto seguinte da ordem do dia a realização das votações indiciárias. No entanto, o Sr. Deputado Tom Correia, antes de se ausentar, deu nota de que, relativamente à possibilidade de se fazer já as votações hoje, que o CDS requeriria que se fizessem amanhã, uma vez que não teve a oportunidade de proceder à identificação eventual do que é que destacaria das votações. Portanto, temos reunião marcada, já tínhamos reunião marcada para amanhã, mantemos a hora inicialmente prevista, portanto, é às 17. É após o plenário, exatamente, não tem hora certa amanhã, uma vez que depende do decurso do plenário, portanto, o ponto único já seria apenas a realização das votações indiciárias, uma vez que resulta até do regulamento que aprovámos há instantes, precisamente o direito legislativo de poder solicitar o adiamento da votação, e portanto, nesse sentido, quanto aos nossos trabalhos, mantemos a reunião da manhã, no horário previsto, apenas com este ponto das votações indiciárias. Necessariamente terá que haver uma outra reunião, só para efeitos da aprovação do relatório, uma vez que é uma particularidade das comissões eventuais de revisão constitucional, mas isso, obviamente, marcá-la-emos depois também para os serviços terem tempo de o elaborar. Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Atendendo a que a reunião da manhã fica apenas com o ponto de aprovação, eu peço desculpa, mas então pedi a palavra apenas para dizer duas ou três coisas ainda sobre o que tratámos hoje e o que vamos tratar amanhã.
Tem a palavra, então.
Não vi nenhum outro partido falar nisso. Procurei fazê-lo com frontalidade. O PSD, a razão principal pela qual o PSD concorda que este processo inevitavelmente tenha que ser abortado, digamos assim, nesta fase, é exatamente para evitar que a Assembleia da República tenha que esperar mais 5 anos para fazer uma revisão constitucional. O PSD tem em preparação um projeto seu, não sei se outros partidos o têm ou não, com toda a legitimidade que todos os partidos o poderão fazer, todos os deputados, de resto, o poderão fazer, aprovar-se agora o que quer que seja nesta revisão constitucional, inviabilizaria por 5 anos uma revisão ordinária. Quer dizer, e isso é um aspecto que, do ponto de vista político, para nós, para o Partido Social Democrata, não é compaginável com aquela que é a pretensão que o partido tem, e que já foi divulgada publicamente, de apresentar ao longo desta legislatura, durante esta legislatura, um projeto de revisão da Constituição para refrescamento de alguns aspectos fundamentais do funcionamento do nosso sistema, que do nosso ponto de vista carecem verdadeiramente de serem repensados, ou pelo menos de serem refletidos no contexto constitucional. E é essa a razão principal. Eu queria deixar isso mais ou menos claro. Não quer dizer que amanhã não possa fazer uma declaração de voto depois de procedermos às votações. Tenho pena que não se entre na discussão na especialidade, porque algumas das propostas que, sobre uma capa de aparentemente tocarem em aspectos que verdadeiramente, do nosso ponto de vista, devem ser mexidos, acabam por propor soluções que são soluções inviáveis. Por exemplo, aquilo que o Sr. Deputado André Ventura acabou agora de referir nesta sua segunda intervenção, relativamente à inibição de titulares de cargos políticos poderem exercer funções em qualquer tipo de instituições sobre as quais tenham tido intervenção direta enquanto titulares desses cargos políticos, choca com um problema que é o problema da eficácia. Quer dizer, é possível, num Estado de Direito Democrático, proibir um cidadão de trabalhar numa empresa privada? Eu acho que não é possível. Pode-se culminar consequências, mas não se pode dizer que é impossível. Não se pode dizer que é proibido. Quer dizer, um cidadão está proibido. Ele pode ter consequências se o fizer, mas não pode ser proibido. Quer dizer, não faz sentido apresentar com esta simplicidade uma proposta cujo fundo até tem razão de ser para ser refletido pelo legislador, e nomeadamente pelo legislador constituinte, mas não sobre esta forma. O mesmo se diga, por exemplo, relativamente à proposta que aparece relativamente ao internamento ou ao confinamento compulsivo por razões de saúde pública, em que, objetivamente, de facto, de resto o PSD já tinha apresentado essa proposta em 2011, muito antes de se saber que vinha aí o que veio com a Covid, já tinha apresentado uma proposta exatamente no sentido de se acrescentar ao artigo 27 uma regra relativamente à possibilidade de excetuar o princípio da privação de liberdade por razões de saúde pública, em determinado tipo de circunstâncias, mas, obviamente, não concordamos é que seja feito, como aqui se diz, dependente de um parecer vinculativo de uma entidade administrativa. Isso é impensável. A proposta que aqui nos é colocada é que isto decorreria de um parecer vinculativo da Direção-Geral de Saúde. Ora, do nosso ponto de vista, não pode ser assim, manifestamente. E, portanto, quer dizer, há aspectos que podem e devem merecer uma reflexão aprofundada no contexto de uma revisão constitucional que o PSD espera que possa ter lugar durante esta legislatura, mas que as circunstâncias objetivas que temos neste momento perante nós não possibilitam que seja feita em torno do articulado que nos está a ser presente. Grande parte deles, também não o escondo, para o PSD é inaceitável, mas há alguns aspectos, como esta questão do confinamento ou do internamento por razões de saúde pública, as questões, como eu referi, dos prazos de prisão preventiva, eventualmente do habeas corpus, as questões relacionadas, temos que refletir também se é preciso ou não fazer algum inciso constitucional para ultrapassar um problema, que é um problema que o PSD está particularmente à vontade, porque foi ele que historicamente desencadeou a questão do enriquecimento ilícito ou injustificado, ou como queiram, com a modulação que se entender e que for possível de aprovar, é evidente que o PSD acha que essa reflexão deve ser feita, se é preciso ou não algum encarte constitucional relativamente a essa matéria. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que votar preto ou branco, sim ou não, de cruz, ou rejeitar de cruz, ou aprovar de cruz, aquilo que nos está a ser proposto neste texto. E, portanto, queria deixar isso claro. As votações falazemos amanhã, então, se é essa a decisão da Comissão, e o PSD, porventura, solicitará, apenas para que não haja interpretações equívocas, que alguns artigos, algumas matérias que, do nosso ponto de vista, devem verdadeiramente merecer um trabalho numa futura revisão constitucional que nós esperemos que seja aberta no curto prazo, porventura nos abstremos, mas que fique claro que a nossa recusa relativamente ao processo tal qual ele está colocado neste momento é pela impossibilidade, face às regras constitucionais, de todas as outras forças políticas, objetivamente, poderem, em tempo útil, apresentar as suas propostas para que elas possam ser discutidas. Nós achamos que a Constituição precisa, de facto, de ser reequacionada, e de ser revista em alguns aspectos estruturantes, mas a situação com que estamos confrontados